Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 4. Cada qual. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Paulo aos Coríntios. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em qualquer ocasião. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é fruto do esforço de cada um. Mas o Espírito Divino, que sustenta as criaturas, é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima dos teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Comentário sobre a mensagem, cada qual. Quando um espírito renasce na Terra, ele traz alguns dons. E esses dons serão desenvolvidos durante a sua trajetória terrena. Mas cabe a cada um, logicamente usando o seu livre-arbítrio, fazer bom uso ou mau uso desses dons. E foi Jesus que nos chamou a atenção a respeito desse assunto, quando ele nos recomendou que entrássemos pela porta estreita, a porta que conduz aos bons caminhos. Ao contrário da porta larga, porque a porta sendo larga, os caminhos são espaçosos e podem conduzir à perdição. Mas o mestre também nos contou a parábola dos talentos. E nessa parábola ele diz que três servos receberam do seu senhor, quando esse precisou se ausentar, o seguinte: um recebeu 5 talentos, outro 2 talentos e o terceiro 1 talento. Quando o senhor voltou, os 2 primeiros devolveram, duplicadas, as quantias que lhe foram entregues. Mas aquele que recebeu apenas 1 talento não pôde fazer isso, porque ele enterrou o talento porque estava com medo de perdê-lo. A negligência, o medo do servo que recebeu 1 talento não se justificam, porque com o talento recebido, ele poderia perfeitamente ter adquirido um rebanho de carneiros, de bois. Então, na parábola, o Senhor representa Deus, mas também pode significar Jesus. Os servos somos nós, os homens, os espíritos, os seus diversos graus de evolução. E os talentos são os nossos dons, os recursos materiais e espirituais. Mas também Paulo de Tarso, na Epístola aos Coríntios, ele fala sobre os dons espirituais e o emprego desses dons. Então, estes três capítulos que compõem a Epístola de Paulo aos Coríntios, eles podem ser considerados como os precursores de O Livro dos Médiuns da Codificação Espírita. São os capítulos 12, 13 e 14 da Epístola de Paulo aos Coríntios. No capítulo 13, Paulo demonstra que a caridade, ela é superior a todos os outros dons, porque a fé sem a caridade, ela é morta. Então, a melhor aplicação dos dons espirituais é utilizar esses dons de maneira gratuita em favor do nosso próximo. E foi neste sentido que Jesus nos orientou. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeis, de graça dai. Mas também é muito importante prestarmos atenção à afirmação de Jesus quando ele disse: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitastes, estive na prisão e fostes me ver. Em outra passagem, ele também explica: em verdade vos digo que quando o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Nós sabemos que todo o progresso, e isso em todos os departamentos do saber humano, todo o progresso, com uma rapidez assim impressionante, ele se deve à ajuda, à aproximação das inteligências superiores que vêm para todos nós, seres humanos. Mas nós, quase que inconscientemente, não sabemos usar esse tesouro divino que recebemos, e aí acabamos desperdiçando tantas oportunidades de sermos úteis. Mas nós precisamos pensar nisso e empregar essas possibilidades valiosas que estamos recebendo em nome dos céus. Se nós conseguimos fazer isso, vamos caminhar então para a paz, com muita alegria. Porque com isso, poderemos ajudar a nascer na Terra a verdadeira felicidade que se tem de viver amando, sobretudo ao nosso Deus. Cada alma que vive no seu clima próprio vê, enxerga a hora que precisa despertar para essas verdades. Nós não podemos nos assustar com isso, porque os chamados, eles vão aparecendo. E cada um é mais objetivo do que o outro. Aliás, é o próprio Evangelho que também nos diz este adágio: a Deus ninguém engana. Bem, a lavoura humana já está madura. E os ceifeiros, que são os espíritos que vêm dos céus, estão chegando para cortar, para reunir, para arrancar todo o joio que floresceu junto ao trigo. E depois disso, vão laçar esse joio ao fogo para que possa aparecer, florescer a pureza, a fraternidade, o amor, a caridade, a tolerância, o perdão. Depois disso, o trigo divino que conseguir ser colhido será tratado, será semeado em toda a terra para fazer crescer, frutificar com a palma da vitória. E isso sem nenhum contratempo por parte daqueles que, infelizmente, são contrários à verdade. O joio representa a maldade. E o trigo é o amor que será estendido. Todo esse movimento dos céus, ele existe para que nós não sejamos ignorantes no tocante aos dons espirituais. São valores eternos que envolvem a bondade de Deus, a bondade de todos esses espíritos superiores que tanto nos ajudam. Porque nós sabemos que a evolução, ela se opera por contraste, mas esses contrastes começam a desaparecer quando o espírito começa a tomar consciência dos seus deveres. Começa a entender as suas necessidades de crescimento espiritual. Então nós concluímos que todos nós podemos e devemos realizar as tarefas que nos impulsionem, que nos auxiliem no engrandecimento espiritual dentro da posição onde já estamos. Basta para isso que estejamos atentos ao que nos rodeia e, a partir daí, atendamos aos pedidos do nosso Pai Celestial. Trabalhemos para que a solicitação divina, ela fique acima da nossa vontade terrena, dos nossos desejos pueris. Porque se conseguirmos esse desiderato, Deus vai encontrar em nós o tarefeiro do bem. O tarefeiro do bem que estará a serviço do amor ao próximo. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos ajude sempre.